Está começando agora o primeiro dos episódios de uma série que a Rádio Garibaldi vai produzir, falando a respeito do nosso enoturismo. O enoturismo de Garibaldi, o enoturismo da região, numa campanha que até é uma campanha de nível global e que nós tomamos a liberdade de adaptá-la para o nosso local. Tranquilamente enoturismo. E que a gente, da Rádio Garibaldi, vai falar em tranquilamente no turismo em Garibaldi. Vamos conhecer o perfil de algumas vinícolas, vamos conhecer a história, a trajetória dessas cantinas. Muitas delas, elas são vinícolas locais, familiares, que vêm de geração para geração. Outras delas são cantinas que têm toda uma trajetória, como, por exemplo, a nossa primeira convidada, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, são características diferentes uma da outra, mas todas elas trabalhando em prol do nosso vinho, do nosso espumante, do nosso suco de uva, da nossa bebida, né? E a gente começa a primeira das matérias especiais do Tranquilamente Enoturismo em Garibaldi, falando da nossa maior vinícola, a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que realiza uma série de promoções falando a respeito do Dia do Vinho. É, o Dia do Vinho que é comemorado agora em junho, mas durante todo o mês tem uma série de atrações especiais. Eu estou recebendo o gerente de marketing da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Michael Vignatti, que vai bater um papo conosco sobre as atrações. Vamos falar um pouquinho da história também da vinícola. Aliás, Michael, a Vinícola Garibaldi, falávamos hoje pela manhã, chegando quase aos seus 90 anos, né? Uma nonagenária. Tudo bem, Michael? Bom dia, um prazer falar contigo.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes e bom dia, internautas. Com certeza, João, Garibaldi está chegando aos 90 anos. Completamos 89 agora em janeiro desse ano. Estamos vivendo um ano totalmente diferente, né? Eu acho que isso, em todas as nossas vidas, talvez será a primeira e única vez que passaremos por uma situação como essa, acredito eu. E dentro disso tudo, um novo capítulo. Acho que tem que se reinventar, se reescrever a cada novo episódio, e não está sendo diferente hoje. Talvez o nosso desafio enquanto humanidade seja justamente sair bem, sair, né, tranquilo, sair sereno dessa pandemia toda que a gente está sofrendo e tal. Sobre a campanha, João, Tranquilamente no Turismo, cara, parabéns, eu acho que isso é um incentivo muito legal da imprensa local, principalmente da Rádio Garibaldi, por estar promovendo a questão do enoturismo. Quando a gente fala em se reinventar, obviamente, a Garibaldi, o ano passado, eu vou contar um pouco dos números, depois a gente entra um pouco na história, João, e tu vai me cortando, me perguntando aí, por favor. No ano passado, recebemos aqui mais de 140 mil pessoas. Para a cidade de Garibaldi, isso com certeza é um marco, é um fluxo muito alto para uma vinícola apenas, sediada num município que tem como vocação também o enoturismo, além da indústria e o comércio, óbvio, né? Então, isso para nós foi uma vitória e foi muito saudável aqui para nós, foi um saldo muito alto, né? Então, esse ano, nossa projeção era passar dos 150 mil turistas, tínhamos em mente investimentos ligados à parte do enoturismo, parcialmente, alguns deles até, a gente havia até externado a informação, e infelizmente, aí, por causa da pandemia, tivemos que segurar um pouco, né? Mas isso não nos fez parar de se reinventar ou parar de inovar, né? Obviamente que a parte do turismo a gente não tem mais essa projeção de 150 mil pessoas. A gente teve, em questão de uma semana para outra, redução de 85%, 90% no fluxo que tínhamos, com cancelamentos de Maria Fumaça, por exemplo, cancelamento de hospedagens na cidade, cancelamentos de hospedagens na cidade de Gramado, que da onde a gente traz muito turista, né? Turista vem para Gramado, se encanta com a gastronomia, justamente para procurar um pouco mais de conforto, de lazer, de vinícolas, né, na parte do turismo, seja nas rotas aqui de Garibaldi, seja Vale dos Vinhedos, por exemplo. Então, isso fez com que a gente começasse a buscar um pouco mais esse turista particular, né, resgatasse a nossa origem, voltar um pouquinho aqui para o turista de Garibaldi. A gente não precisa chamar ele de visitante, né, ele é um turista também, ele pode turistar dentro da própria cidade. Então, é isso que a gente está buscando. Então, com as nossas alternativas no complexo enoturístico, buscar esse novo turista da cidade de Garibaldi, da cidade de Bento, Carlos Barbosa, Farroupilha, Caxias, das proximidades, ou Porto Alegre, que fala muito hoje de um turismo mais regional e estadual. Então, recebemos muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, então muita gente. Nós temos, né, esse contrafluxo, né? Nós gaúchos vamos muito para o Nordeste para procurar o litoral, para a praia e tal, e eles vêm muito para cá para buscar o frio, por incrível que pareça, né? Então isso a gente tinha também muito forte aqui. Então a gente começou a trabalhar com esse turista. Hoje o que, que a Garibaldi está oferecendo de diferente, João? A gente tem, além das experiências que a gente já tinha, nós já tínhamos, né? Que é o Taça e Trufa, que é uma experiência que, em parceria com a Devorata, que é uma empresa genuína também aqui do Garibaldi, que produz chocolates artesanais, o famoso Taça e Trufa, que era uma experiência de chocolates e espumantes e vinhos. Então a gente começou a externar, externar no sentido de... Eu sei que é difícil a gente sair, até por causa da questão da gente se proteger, da gente ficar um pouco mais em casa e sair só para quem é necessário mesmo. A gente criou um kit para poder comercializar, agora na época dos Dias dos Namorados, também vai seguir depois, obviamente, para que as pessoas consigam fazer em casa, com os seus pares, né? Então, dentro de casa, se a gente está uma família de quatro pessoas, a gente consegue fazer a experiência Taça e Trufa em casa, seja em duas, seja em quatro. Então, isso a gente conseguiu, de uma certa forma, fazer com que a gente externasse uma experiência que era exclusiva da parte interna aqui da Garibaldi, porque também tem toda a questão do ambiente e tal. Então, a gente conseguiu criar um material bem legal. Hoje são 13 espumantes, são 12 trufas, é uma caixa especial. E, além de tudo, a gente tem também uma videoaula para o pessoal acompanhar. Então, a gente conseguiu gravar uma aula dentro da vinícola para que o pessoal conseguisse acessar em casa. A gente criou muitas promoções, como tu citou muito bem a questão do Dia do Vinho. O Dia do Vinho são 15 dias, né? Ele começou na semana passada, ele se encerra agora nesse final de semana. Com atrações, promoções, enfim. Ele é muito marcado por promoções. A gente está, obviamente, vivendo essa nova realidade. A gente tem que, cada vez mais, como consumidor, como turista, como cliente, buscar essas promoções, buscar essas novas ideias, né, e tal, para poder também, de certa forma, participar dessa ação, né? Então, a gente está com combos aí que chegam até 30% de desconto, alguns com um pouco mais de desconto, até alguns casos 50%, e também com brindes, enfim, bastante coisa. Tem outra experiência muito legal aqui, que é uma degustação às cegas, que acontece dentro de uma pipa. Esse a gente não conseguiu externar, mas é o próximo passo. A gente está pensando numa situação legal para externar essa situação, para que os nossos turistas e nossos visitantes e tal consigam fazer essa experiência dentro das suas casas, no conforto das suas casas. Eu acho que tudo isso, João, a gente vem, obviamente, pensando na saudabilidade, não só da empresa, mas também de todos os nossos, clientes, consumidores, turistas, para que eles se sintam bem, se sintam seguros, se sintam tranquilos. Obviamente que a gente ainda estamos recebendo e a gente espera continuar recebendo as pessoas porque somos afetivos, isso a gente não vai perder, a questão da afetividade é muito forte, né? A gente gosta do abraço, a gente gosta de estar frente a frente, do aperto de mão, e a gente está momentaneamente impedido de fazer isso, né? Então é uma situação bem complicada, bem difícil de atravessar isso, né? Justamente na questão do turismo, mas estamos atendendo, estamos com a nossa capacidade reduzida em 75% do fluxo, então a gente consegue atender bem, super bem o particular, com todos os cuidados, todas as medidas de segurança, desde a higienização dos pés, com quaternário de amônia, por exemplo, que são, né, substâncias que se usam, álcool gel nas mãos, máscara para quem chegar sem máscara, por mais que seja obrigatório o uso dela nas ruas, a gente também tem isso para os nossos turistas aqui no complexo no turístico, então a gente está fazendo tudo possível para que esse turista, para que esse visitante que está na região e queira vir até a vinícola se sinta seguro, se sinta bem, como se estivesse em casa. Obviamente que a gente ainda pondera algumas questões e pede para que a gente se sinta seguro da melhor forma. Então, talvez ainda, por alguns dias, a melhor forma seja mesmo ficando em casa. Por isso que a gente está fazendo todas essas ações para externar o que temos aqui para o conforto das casas aí dos nossos consumidores, né, João?
De todo modo, Maico, esse perfil que o turista tem, o turista que vai para Garibaldi, se turista que está chegando agora, o turista que vai de carro, é um perfil de turista que a gente vai observar nas próximas semanas, nos próximos meses, principalmente até no período pós-retomada, né? Você observa isso, esse perfil que até a própria Ivana e Fábio falava para a gente aqui, esse turista mais regional, mais estadual, vai ser esse que aos poucos vai fazer esse regresso?
Acredito que sim, João. Muito bem ponderado pela Ivane, e a gente vem acompanhando as tendências mundiais, né, ligadas ao turismo e também tendências nacionais, que talvez seja um resgate ao turismo da década de 70, da década de 80, né, um turismo mais regional, com menos viagens longas, viagens mais curtas e talvez mais duradouras em alguns casos, né. Então isso a gente observa com muita veemência aqui, a gente vê que realmente vai ser assim. E não só por 2020, acreditamos que isso vai continuar por 2021, o perfil do nosso turista vai estar muito mais regionalizado do que um turista nacional, até internacional, recebemos aqui também turismo internacional, né, com uma representatividade pequena, mas recebíamos, e a gente tem convicção e certeza, João, que agora, a partir desse momento, a partir dessa pandemia, a partir dessa reinvenção que a gente está obrigado a passar, se obrigou a passar, acredito que sim, a gente vai tá mudando radicalmente o nosso target, né, que seria o turista mais nacional para um turista mais regional, mais nosso, mas eu vejo isso com muito bons olhos, João. Acho que o que eu enxergo nisso tudo, tá? A gente, com a medida do tempo, a gente foi se distanciando um pouquinho, isso eu sou bem honesto em dizer, no sentido do turismo. A gente fez muita ação para pessoas que vinham nos visitar de outros estados, enfim, e tal, também do nosso estado, mas talvez Porto Alegre, e aos poucos a gente foi, de certa forma, se distanciando um pouquinho através da comunicação da nossa casa, do nosso dever de casa. Então, acho que isso a gente está resgatando agora, que é mostrar para o nosso cliente daqui, da cidade, da nossa região, que a gente está aqui, que a gente está pronto para receber. Caramba, somos 420 famílias, 420 famílias associadas, todas, né, ou boa parte delas, entre Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa, que é esse eixo que a gente tem aqui na cooperativa. Então, a gente realmente quer voltar com essa afetividade também para o turista aqui, né, da nossa região. Não tenho dúvida disso, que vai ser um ganho, principalmente para a indústria que eu digo, para a indústria do turismo, para nós. A gente vai conseguir se redescobrir à medida que isso vai acontecendo, que vai evoluindo, né? E a gente vai conseguir trazer de volta para dentro da nossa empresa, da nossa vinícola, da nossa cooperativa, quem é de casa, quem é realmente daqui, e é o público que nos interessa, obviamente, né?
De todo modo, Mike, o que não muda é a essência dessas famílias, né, que produzem para a Vinícola Garibaldi. E como nessa série a gente quer contar um pouco também da trajetória de cada uma das vinícolas que participam dessa nossa programação, eu queria resgatar contigo um pouquinho dessa trajetória da Vinícola Garibaldi. Falamos agora no início da entrevista, né, sobre esses quase 90 anos, sempre pautada na pequena agricultura, na agricultura familiar, né? Então, eu acho que essa essência é o centro da Vinícola Garibaldi ao longo dos 90 anos, né?
É, com certeza, João. Eu vou tentar puxar alguns marcos aí da história para a gente resgatar um pouquinho, que eu acho que são fundamentais. Inicialmente, por que surgiu a cooperativa Vinícola Garibaldi? A cooperativa surgiu de uma necessidade. Já de início, ela surge a partir do... São pequenos produtores, na época eram 73, em 1931, que comercializavam suas uvas para consumo a granel ou para outras empresas nacionais e multinacionais já instaladas aqui, não em Garibaldi, né, obviamente, mas na região como um todo. E, de certa forma, precisávamos, naquela época, capitalizar o negócio. Então, fazer com que a nossa uva rendesse mais do que ela rendia do jeito que ela estava fazendo. Então, nasceu... em 31, a cooperativa Vinícola Garibaldi. Para quem é da cidade, vai saber que existe uma placa perto da igreja matriz aí, tal, que é do lado do Bar da Sabedoria, que é no porão da casa de um desses 73 produtores, né? Na época, óbvio. Aí a cooperativa Garibaldi operou por 2 anos lá, então, de 31 a 33, processava a uva ali. Inclusive, tem uma placa lá, que foi uma homenagem da própria prefeitura de Garibaldi, à cooperativa, que foi implantada na década de 50, se não me engano. está lá, então, para quem quiser passar e ver um pouquinho de como é que era isso no início da nossa trajetória, está ainda lá. Com o passar dos anos, a cooperativa foi ganhando corpo, né? Na década de 40, década de 50, ela se tornou a maior vinícola da América Latina, então ela ganhou uma proporção muito grande, e logo de início, assim, de largar. Foi um ano que, na década de 30, onde surgiram as grandes cooperativas no país, né? As cooperativas do ramo vinícola, óbvio, se instalaram entre 1930 e 31, 32, e a Garibaldi não foi diferente, na verdade a primeira foi em 1929. Na década de 50, então a gente cresceu, foi um marco muito forte, começaram a surgir as primeiras marcas, que foram a marca Garibaldi e a marca Precioso, marcas que a gente tem ainda no nosso portfólio até hoje, né? Começamos a envasar vinho, até então a gente produzia vinho, mas vendíamos vinho a granel. Deixou de vender a uva a granel, quando surgiu a cooperativa, deixamos de vender uva in natura, quando surgiu a cooperativa passamos a vender vinho a granel, e na década de 40 e 50 começamos a envasar vinho e começar a comercializar os vinhos com nossos rótulos. Então Garibaldi e Precioso foram as primeiras marcas. Com o passar dos anos, a gente foi se reinventando, entrando em novos mercados, né? Deixamos de produzir, por exemplo, vinhos, apenas vinhos de garrafão. A gente começou a capitalizar um pouco mais o negócio, colocar nossos vinhos, também os vinhos de garrafão, que é o caso do Bartolo hoje, estavam no garrafão, colocar numa garrafa e dar uma embalagem um pouco mais premium, né, para ele, e fazer com que chegue na casa do consumidor com uma apresentação mais bonita, isso agregando valor, obviamente. Então, diferenciais que a gente foi colocando. Na década de 90, começamos o Enoturismo. Foi justamente onde o Enoturismo começou a ganhar uma leve propulsão aqui no país. A gente implantou o nosso complexo enoturístico. Nós tínhamos uma pequena loja, que era na Avenida Rio Branco, a gente implantou o nosso complexo enoturístico na Independência em 94, 96. Então, também foi um dos marcos aí da trajetória da cooperativa a implantar o complexo enoturístico, que opera lá, nesse mesmo endereço até hoje. Nos anos 2000, a gente começou a trabalhar com espumantes, levando a marca Garibaldi. Já havíamos feito insights aí com a marca Clermont Noir, com a marca Aqua Santiera, já na década de 70, na década de 80, mas a imagem do espumante brasileiro ainda estava enfraquecida. Ela começou a ganhar muita força no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? E hoje a Garibaldi, graças ao trabalho dessas 420 famílias associadas, obviamente todas elas ligadas à agricultura familiar, todos pequenos produtores, não temos um grande produtor que seja responsável por mais do que 10% de toda a nossa produção. Então isso é muito bom, prova que a gente está fazendo um trabalho social muito forte de manter essas pessoas, esses pequenos produtores no campo, com um trabalho capitalizado. E é bom e é legal ver o trabalho deles, né, o esforço deles, ganhando premiações mundo afora. Por exemplo, nos últimos 2 anos a Garibaldi se tornou a vinícola brasileira mais premiada no mundo. Isso é mérito do associado, é mérito do funcionário, é mérito dos nossos consumidores, dos nossos clientes, é mérito de todos os envolvidos, né? Isso fez com que a gente realmente entendesse o nosso propósito, né? O nosso propósito hoje é viver a vida em harmonia. Então, nada é mais harmônico do que manter essas famílias no campo, de manter o emprego das pessoas que aqui trabalham, de ter uma relação muito forte com a nossa comunidade, né? Seja através do turismo, seja através de ações sociais, seja através dos nossos produtos, seja, né, das mais variadas formas possíveis. Então, acho que o trabalho com cunho social que a cooperativa vem exercendo nesses últimos anos realmente mostrou porque é uma empresa sólida, porque é uma cooperativa sólida que está no mercado há quase 90 anos. Então, acho que isso vem um pouco do esforço e da credibilidade de todos envolvidos, principalmente da imagem do nosso associado, João.
Perfeito. Michael, obrigado pela participação, obrigado pela Vinícola Garibaldi ter aceito. Essa é a primeira participante do Tranquilamente no Turismo em Garibaldi. Desejamos sucesso e, claro, né, com todos os devidos cuidados, que em breve essa retomada aí possa se dar cada vez mais, né? Transmita aí os nossos parabéns ao presidente Oscar, aos seus colegas de empresa e a todos os associados da Vinícola Garibaldi.
Com certeza será feito, João, e agradeço do programa, para nós é muito legal, muito bacana, e fico muito feliz e parabenizo aí toda a equipe da rádio, João, em especial a ti também, ao Zé, a Denise e tal, por ter encarado essa situação, né? Encarado no sentido de promover o enoturismo. Acho que isso é muito bacana, é muito legal, e a gente deve muito à rádio também. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Conversamos com o Michael Vignatti, gente. Esta é a primeira edição do Tranquilamente Enoturismo em Garibaldi. Ao longo das próximas semanas, na nossa página no Facebook, também pelos 1410 da Rádio Garibaldi, você vai conferir um pouco mais da história de pequenas vinícolas, de médias e de grandes, porque Garibaldi tem esse perfil, né? Três perfis diferentes de cantinas, mas todas elas preocupadas em produtos de qualidade. Prestigie o vinho, o espumante, o suco de uva local. Esta foi a primeira edição do Tranquilamente Enoturismo em Garibaldi.